Então, a gente vive de tecnologia e de conhecimento. Isso está no nosso, na nossa constituição, digamos assim. É sempre estar à frente do que vai acontecer. Sempre estar buscando a última tendência e trazendo isso para os nossos clientes. Então, está sempre se antecipando e com muito orgulho de ser uma empresa brasileira.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pod Mais, podcast da Folha Mais aqui na Folha Dirigida. E hoje eu tenho uma convidada incrível que representa uma empresa gigante de desenvolvimento de software, né? A TOTVS, ela investiu nos últimos anos 1,7 bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento. A TOTVS, ela é de origem brasileira e é responsável por criar soluções tecnológicas que levem à inovação nas empresas de 12 segmentos de mercado, como logística, saúde, construção, varejo. Então, ela apoia o crescimento de milhares de negócios e empreendimentos. A TOTVS tem sede em São Paulo, né? A companhia tem filiais e centros de desenvolvimento espalhados por mais de 40 países hoje em dia. Então, para entender melhor, né, sobre essa gigante de tecnologia, a gente entender como é que funcionam as vagas, como é que se faz para trabalhar na TOTVS, a gente tem uma convidada incrível, que é a VP de Relações Humanas da TOTVS, da Isabel Branco. Isabel, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de vocês por aqui. Vai ser uma honra aqui para a Folha e para mim a gente poder bater esse papo. Você, Isabel, sei que você tem mais de 20 anos de experiência em gestão de negócios, atua em empresas como a Via Varejo, Santander, Itaú, etc. Então, assim, eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e aproveitasse também para contar um pouquinho da história da TOTVS, como é que os seus caminhos se misturaram. Seja muito bem-vindo, Isabel.
Ah, muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço o convite, o privilégio de poder falar da TOTVS aqui para vocês, de contar mais das tantas oportunidades que a gente tem aqui. É um grande prazer poder dividir isso com vocês. Contar um pouco da minha carreira, né? Como você disse, a minha carreira já é uma carreira não linear, né? Esses 20 anos que eu tenho de carreira, eu já fui comunicação, eu já fui marketing, eu já fui negócios, e nos últimos 6 anos eu sou RH. Já passei pelo mercado financeiro, já passei por varejo, já passei por seguradora. E no último ano, eu tenho o privilégio de estar nesse mercado de TI, nessa que é a maior empresa de TI do Brasil, vivendo a inovação na veia, né? Que o mercado de TI é o mercado que ele vive de inovação em todos os setores, né? Inovação no RH também. Então, estou aqui aprendendo todos os dias na TOTVS e tendo esse grande prazer de viver mais essa transformação na minha carreira. E falando um pouquinho da TOTVS, né, de como a TOTVS começou, a gente brinca aqui que a TOTVS foi a primeira startup do Brasil, talvez sem ter esse nome, né? Porque ela começou há mais de 30 anos com o nosso fundador, o Laércio Consentino, quando ele, ainda um estagiário numa empresa, ele ouviu o Bill Gates falando que muito em breve toda a casa ia ter um computador. E aí ele comentou isso com o gestor dele na época, falando que, poxa, a gente tem uma oportunidade aí de criar um software empresarial que vai ser um sucesso. E o gestor dele falou assim, então vamos montar uma empresa. E no dia seguinte, nasci a Microsiga, então no melhor conceito de startup de empreendedorismo, e 30 anos depois de mais de 40 aquisições, a gente tem a TOTVS, né? O nome da TOTVS, e aí até para quem daqui a pouco vai buscar a TOTVS, vai buscar as vagas que estão disponíveis, que a gente vai falar um pouco disso, é TOTVS com V, né? Então TOTVS, porque vem do latim, que quer dizer totalidade, que foi uma forma também que a gente buscou de mostrar isso. Ela é a união de mais de 40 empresas, né, que foram adquiridas ao longo do tempo. Então, a TOTVS também ela tem no seu DNA essa questão dessa união de empresas diversas, de tecnologias diversas, e que acabou criando essa gigante da tecnologia que a gente é hoje, com todos esses públicos diferentes que são os nossos TOTVERS.
Ah, muito bacana, não tinha ideia dessa história, Isabel. Nem sabia também que o nome era por conta disso. Muito interessante saber, né? A gente, estou sempre vendo o nome da TOTVS nos noticiários, nos eventos que a gente participa, né, de inovação, mas eu nunca tinha, não tinha ciência que era por conta disso. Bom, você falou que a TOTVS, ela tem uma história de há 30 anos, um pouquinho mais, de repente, uma história muito grande. E eu imagino, Isabel, que a Totos tenha... Imagino não, com certeza passou por uma série de momentos complicados. A gente já fala da pandemia. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho por que, que você acha que a Totos conseguiu passar por tantas crises e já está há 30 anos no mercado, que basicamente é um mercado de inovação, né? Um mercado que muda o tempo inteiro, muito dinâmico, com novidades. Então a empresa, além de ser resiliente, eu acredito que ela tem que ter uma capacidade de inovação e de adaptação incrível. Então, só para citar algumas crises, né, a gente teve o boom da internet nos anos 2000, que com certeza mudou a dinâmica dos negócios, a gente teve uma crise bem forte em 2008. Qual o segredo da Totos, Isabel?
Eu acho que o segredo da Totos, e acho que eu posso exemplificar com os três pilares da nossa cultura, né? Então, o nosso primeiro pilar é que tecnologia e conhecimento são o nosso DNA. Né? Então, a gente vive de tecnologia e de conhecimento. Isso está no na nossa constituição, digamos assim. Então, é sempre estar à frente do que vai acontecer. Sempre estar buscando a última tendência e trazendo isso para os nossos clientes, que é o segundo pilar. O segundo pilar é que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, está sempre se antecipando e com muito orgulho de ser uma empresa brasileira. Né, mesmo estando em 41 países, a Totos tem mais de 50% do mercado brasileiro e do mercado de SMB. Então, isso é um grande diferencial da empresa, é entender o cliente brasileiro, o pequeno empresário brasileiro, e oferecer para ele o que há de melhor, conhecendo o Brasil e todas as suas peculiaridades. Né? A gente sabe que o Brasil não é para amadores, né? E a Totos conhece muito o nosso país. E quando você fala de sistema de gestão, com todas as questões tributárias que a gente tem, a nossa questão da nossa dimensão continental, o quanto é diferente, a Totos conhece muito isso e tem muito orgulho de conhecer isso. E o nosso último pilar é o valorizamos gente boa, que é boa gente. Então, essa questão da gente sempre ter esse investimento em pessoas, eu acho que de todos os ramos de negócio, quando a gente fala de TI, a gente não tem um produto, né? A gente não tem um estoque para entregar para as pessoas. Tudo que a gente entrega para os nossos clientes é por meio do conhecimento das nossas pessoas, né? Então, a valorização de gente boa, que é boa gente, também faz com que a Totos esteja sempre à frente do mercado, muito próxima do nosso cliente, investindo muito no desenvolvimento das nossas pessoas. Então, eu acho que com essas três coisas a gente consegue sobreviver e crescer cada vez mais, né? Hoje a gente é uma empresa de capital aberto, desde o ano passado a gente está no Ibovespa, né? Então, quem acompanha também a Bolsa, vê as ações da Totos, é a grande evolução que a gente tem tido e é uma empresa que vai continuar sempre evoluindo, pautada nesses três pilares.
Incrível. Pô, Isabel, não conta para ninguém não, mas eu sou acionista. Eu gosto muito da
Totos. Muito bem, então você está feliz, né?
Estou bem feliz. Mas
trabalhamos para isso, Ricardo.
Opa, estou ficando feliz, não me arrependi não. Pelo contrário. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta agora um pouquinho mais séria, Isabel. Em maio, quando a gente estava se preparando aqui para a entrevista, né, para o podcast, a gente gosta sempre de ver um pouquinho da história da empresa e o que aconteceu nos últimos meses para poder contextualizar. E teve uma entrevista que chamou bastante atenção, que foi a entrevista do Laércio Consentino, que, como a Isabel falou, é o fundador da Totos. E ele declarou a Forbes, em maio, o seguinte, né, estamos vivendo uma verdadeira guerra, né, em referência aí o cenário da pandemia. Então, ele lembrou que o mundo já passou por uma série de situações catastróficas, né, que também exigiram respostas rápidas da sociedade como um todo. E aí eu queria te perguntar, Isabel, para o setor de tecnologia, né, especialmente para a Totos, você acha que essa resposta ela veio de uma forma eficaz e no tempo certo? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência da Totos no cenário de pandemia, porque quando a gente olha para algumas empresas do mercado de tecnologia, e aí eu vou citar a Amazon, por exemplo, as redes sociais, outras redes sociais, também como Facebook, até mesmo Google, a pandemia teve um efeito até antifrágil nessas empresas, que para elas acabou acelerando o modelo de negócios, a gente teve uma série de efeitos colaterais aí que acabaram impactando positivamente as empresas de tecnologia. A Totos, pelo que você falou, como ela tem uma base de clientes grande também nessa questão de pequenas e médias empresas, eu imagino que talvez a dinâmica possa ter sido um pouquinho diferente. O que você conta para a gente desse momento dramático que a gente viveu aí a partir de março e abril desse ano, Isabel?
a gente se preparou muito justamente para manter o nosso negócio rodando, até pela nossa representatividade, né? Como eu falei, a gente tem mais de 50% de market share, a gente não poderia parar, porque os nossos clientes não poderiam parar. Então, a gente teve muito, em primeiro lugar, essa preocupação de como é que a empresa ia continuar operando totalmente remota, como é que os nossos sistemas iam continuar funcionando, as nossas implantações que estavam em andamento iam acontecer de forma remota, né? Porque da noite para o dia todo mundo ficou remoto e isso a gente teve um grande sucesso em fazer. Então, a gente tinha um projeto aqui de home office que a gente estava se preparando para colocar 350 pessoas em home office em maio, né? E aí a gente brinca, era o nosso piloto. E no dia seguinte, no dia 18 de março, a gente colocou, então, 7 mil pessoas em home office, que foi todo o público da TOTVS, né? E a gente conseguiu fazer isso sem prejudicar o nível de serviço para os nossos clientes, né? Então, tudo que estava sendo implementado continuou sendo implementado, os sistemas que estavam rodando continuam rodando. Então, isso foi muito importante. A gente conseguiu, nesse momento de pandemia, manter o nosso nível de serviço, dessa tranquilidade para os clientes, que os negócios dele iam continuar funcionando, né? No que dependesse da gente, eles não iam ter essa preocupação. Eles poderiam ter todas as outras que eram as preocupações da pandemia, mas que a TOTVS ia garantir o negócio deles rodando, e foi assim que a gente fez. Você começou contando, né, dos nossos 12 segmentos de atuação. Então, essa diversificação foi importante para os negócios da companhia, porque a gente tem todos os segmentos aqui, então a gente tem segmentos mais ou menos afetados. E quem acompanha a divulgação dos nossos resultados do primeiro semestre mostraram isso, a companhia tem lidado relativamente bem com esse momento, financeiramente falando, por conta da nossa diversidade de segmentos. Então, se alguns segmentos de clientes sofreram mais, outros, como você citou, por exemplo, né, de varejistas, foram melhor. Então, no todo, a TOTVS não foi tão impactada pela pandemia como outras empresas.
Entendi. Faz bastante sentido, mas foi interessante notar a preocupação que vocês tiveram com isso, né? Primeiro com os próprios colaboradores, mas também de não se tornar mais um problema para os seus clientes nesse momento que já era tão difícil, né? Mantendo o nível de serviço lá em cima. Incrível.
Mas tudo falando que você agora... não precisa nesse momento é que o sistema não funcione,
né? Nossa senhora, aí ninguém merece. Agora falando um pouquinho de futuro, e daqui a pouquinho a gente já entra no assunto que a gente vai falar mais de gente, né, de pessoas, mas ainda falando um pouquinho do futuro da TOTVS, né, a gente está falando da maior empresa de desenvolvimento de software do Brasil, né, uma das únicas empresas, se não acho que a única empresa, né, de tecnologia presente nesse ranking global de inovação. Quais são os planos daqui para frente, Isabel? O que você pode comentar para a gente, dar um heads up do que vocês pretendem fazer de planos de negócio, de expansão, né, o que a gente pode esperar da TOTVS aí nos próximos meses ou anos?
A TOTVS ela é reconhecidíssima, né, como uma empresa do segmento de gestão, né, do ERP, que foi o segmento que a trouxe até aqui. Né, mais recentemente, a gente tem desenvolvido o segmento de TechFin, então a gente tem o pilar de gestão, que é o ERP. Desde 2019, a gente vem investindo no segmento de TechFin, né, e hoje a gente já tem uma série de produtos já na rua, já sendo vendido para cliente de TechFin, né, e a novidade da TOTVS, que é o que ela vem trabalhando agora no ano de 2020, que será o terceiro pilar de desenvolvimento, é o pilar de business performance, né, então, que é como a gente ajuda nossos clientes a venderem mais. Então, tudo atrelado ao pilar de gestão. Então, o pilar de gestão faz com que eu conheça profundamente o que acontece nas empresas do meu cliente. O pilar de TechFin me ajuda a oferecer soluções financeiras para o meu cliente melhorar seu fluxo de caixa, poder ter ou emprestar ou pegar dinheiro emprestado melhor, enfim, ter soluções financeiras melhor. E o pilar de business performance que vem agora com soluções de CRM e outras, é como eu ajudo o meu cliente a vender melhor, a entender melhor seus clientes. Então, a TOTVS, com esses três pilares, ela acaba ampliando sempre no seu core, que é uma empresa de software, mas acaba ampliando a sua relevância no seu mercado e ampliando a sua relevância nos seus clientes. Então, a gente tem trabalhado muito em cima dessa visão.
E tem uma coisa que você comentou, que talvez para quem nunca tenha tido uma empresa ou não tenha contato direto, né, com a parte tributária e financeira. Pessoal, vocês não têm ideia do que é o sistema tributário brasileiro. Então, eu acho que só isso aí já deve ser uma barreira de entrada incrível, Isabel. Porque entender como é que funciona aqui e as necessidades, ainda mais para vários segmentos, não é para qualquer um, de fato. Assim, tem que ser um trabalho incrível. Bom, Isabel, acho que agora a gente vai passar para um assunto que eu imagino que você goste, né? A gente vai começar a falar mais agora de gente, de pessoas, de iniciativas para as pessoas da TOTVS. Vamos nessa?
Vamos lá. Gosto muito.
Então tá. Uma pergunta que a gente sempre recebe aqui no programa, as pessoas ficam curiosas, é para entender como é que foi esse processo de adaptação das empresas nesse momento de pandemia. Pelo que a gente pesquisou, acho que quase todos os colaboradores, né, da TOTVS, eles acabaram indo para esse esquema, né, de trabalho remoto, quase 99%, se não me engano. E aí eu queria te perguntar, como é que foi esse processo de adaptação do time, né, principalmente ali nos primeiros meses? Qualquer um que trabalhou nesse tempo, né, sabe o quanto foi complicado continuar produzindo e ter todas as questões pessoais e de saúde que estavam acontecendo, né, na vida de todas as pessoas, de todas as empresas, basicamente. E eu queria entender qual foi o suporte emocional, profissional, estrutural que vocês ofereceram para a equipe para tornar essa transição aí um pouquinho mais suave.
Foi muito rápido, né, Ricardo? Acho que para todo mundo a gente teve pouco tempo, né, de antecipação, né? A gente teve 2-3 semanas de preparação mesmo antes da gente rodar todo mundo, colocar todo mundo no remoto. Mas nessas 2 semanas a gente acabou rodando alguns pilotos aqui na TOTVS, dando liberdade para algumas áreas pensarem em como seria, principalmente as áreas de desenvolvimento, que elas têm a metodologia ágil, como é que funcionaria isso totalmente remoto. Então, quando a gente entrou, de fato, num momento totalmente remoto, algumas áreas já tinham algumas dinâmicas combinadas, e isso já ajudava. Então, a gente deu uma flexibilidade para as pessoas pensarem antes e se ajustarem, né? Além, claro, da infraestrutura, né? Então, o computador, o VPN, a gente deu a possibilidade também para quem quisesse de levar o monitor, a cadeira, né? Pensando já na saúde, na ergonomia. Então, assim, questões mais práticas a gente fez nesse primeiro momento. Então, estamos todos em casa e agora, né? O que aconteceu naturalmente foi uma horizontalização. Todo mundo, de repente, ficou junto, né? Então, as lideranças se aproximaram demais, porque estava todo mundo, né? Eu brinco que não no mesmo barco, porque a gente não podia ficar próximo, né? Mas no mesmo mar. Então, houve naturalmente uma aproximação das pessoas. A gente fez várias rodadas de bate-papo e lives voltadas a como lidar com este momento. Então, como lidar com filhos em casa, então, home office com filhos, questões de saúde emocional mesmo, como lidar como você não estava bem. E eu acho que um grande gol da TOTVS nesse período foi que a gente lançou a nossa universidade TOTVS em rede, bem nesse momento. Então, a universidade já estava preparada para ser lançada, mas aconteceu nesse momento. E aí a gente lançou a universidade totalmente online nesse momento, e o primeiro curso da universidade já foi um curso de produtividade e trabalho remoto. Então, você já entrava no lançamento da universidade já com um super apoio de como é que eu faço, como é que eu caminho aqui, o que que funciona, o que que não funciona. Então, a gente foi desde dar a infraestrutura, desde a cadeira, até dicas de trabalho remoto, até de proximidade da liderança. Então, os próprios vice-presidentes passaram a ter uma palestra uma vez por mês com todo mundo, com uma abertura para perguntas, para a gente conversar, ver o que estava acontecendo. Fora o normal, né, de toda a liderança conversando com as pessoas ali numa frequência muito maior. E aí a gente foi, e a gente também abriu um espaço para troca de boas práticas. Então a gente abriu um espaço ali de engajamento em que as pessoas falavam coisas diferentes que estavam fazendo. Ah, então aqui a gente está criando lista de músicas para trabalhar, aqui a gente está fazendo o Dia da Fantasia. E aí a gente foi deixando vivo esse contato humano de forma remota. Então, a gente criou toda essa linha de contato para a gente se manter próximo. Uma forma mais calorosa, digamos assim, para a gente se manter próximo.
Entendi. Faz todo sentido isso, Isabel. Nesse momento, além dessa estrutura que você mencionou, que precisa mesmo, né, de computador, cadeira e, eventualmente, alguma coisa para ajudar no home office das pessoas, esse suporte emocional e esse desafio, né? Isso é uma coisa que eu senti bastante também, foi a perda desse dia a dia com o time. Para mim sempre foi muito importante, acho que para o trabalho também precisa ser. E a gente teve que encontrar realmente maneiras de tentar simular isso online, que não foi tão fácil no começo, mas eu acho que todo mundo acaba se adaptando, pelo menos uma parte. Eu já volto ao assunto da Universidade TOTVS, que é um assunto que muito me interessa, eu que gosto da educação, mas eu só queria perguntar ainda sobre esse último tópico que a gente falou, como é que vai ser daqui para frente? É uma coisa que os profissionais também, alguns estão buscando uma maior flexibilidade, poder trabalhar de outros lugares, eventualmente quem morava em outro estado, né, diferente da família, está voltando para casa. Eu sei que talvez ainda esteja um pouco cedo, né, para pensar com certeza como é que vai ser o futuro. Antigamente a gente tinha os defensores de 100% no escritório, agora é 100% em casa. Eu pessoalmente acho que vai ser alguma coisa no meio do caminho, mas como é que a TOTVS enxerga aí o futuro desse trabalho remoto como política permanente na companhia, Isabel?
A gente está nesse momento, nessa discussão, Ricardo. A gente não quis tomar nenhuma decisão apressada, porque assim, não dá para tomar decisão nem para um lado nem para o outro enquanto a gente está vivendo uma situação atípica. Todo mundo acho que tem um relato de produtividade nesse momento de pandemia. Ah, nós notamos que a produtividade realmente estava mais alta. E aqui também a gente não notou queda de produtividade, mas a gente estava num momento muito atípico, né? Então, a gente está tratando esse caso, a gente está nessa discussão, mas nós não tomamos nenhuma decisão. Então, nós estamos nesse momento vendo as possibilidades, estudando todos os modelos. Pessoalmente, eu acredito no modelo híbrido, mas nós estamos ouvindo os softwares. A gente está, nesse momento, conversando com as lideranças, entendendo o modelo de cada área. Não precisa ser um modelo para todo mundo. Então, a gente sabe que tem modelos que funcionam melhor, áreas que funcionam melhor, dinâmicas que funcionam melhor. Então, sem pressa, nós estamos criando um modelo que faça sentido para TOTVS. Então, estamos no meio dessa discussão, eu acho que como muitos RHs, né, estão discutindo agora, mas nós, de propósito, não quisemos decidir este assunto enquanto estamos vivendo essa situação atípica.
Ah, maravilha. Normalmente é melhor, né, a gente parar e pensar do que decidir no calor do momento e depois, no médio e longo prazo, a gente perceber que não é uma decisão 100% baseada em dados, não teve uma reflexão tão profunda quanto esse assunto merecia. Acho que faz todo sentido.
Não tem aquele ditado que a gente não toma decisão às 2 da manhã, né? A gente está vivendo um longo 2 da manhã, isso, né, com essa pandemia. Então,
já tem
vamos
6 meses
para amanhecer.
É verdade.
Esperemos amanhecer.
Agora, deixa eu voltar ao assunto lá da universidade. Eu tenho uma carreira de educação também e eu sou apaixonado por essas iniciativas que as empresas fazem internamente. Vocês acabaram lançando a universidade nesse momento, mas dá um passinho para trás para mim e me conta de onde veio essa ideia. Né? Imagino que tenha surgido bem antes da pandemia, para ela estar pronta, né, para ser lançada quando teve esse momento complicado em nosso. Me conta de onde veio, como é que funciona. Fiquei curioso para saber mais sobre a universidade, Isabel.
A nossa universidade, na verdade, era um projeto de quase um ano que a gente tinha aqui, né? A Universidade TOTVS em Rede é o nome dela, e ela veio muito para resolver uma dor nossa de como é que a gente se mantinha atualizado. Então, né, uma empresa como a TOTVS, com tantos conteúdos técnicos, como é que a gente mantinha o nosso público atualizado com esses conteúdos, conteúdo relevante, de uma forma que a gente sabia que ele estava tendo conteúdo do melhor técnico possível, né? E aí veio a nossa ideia da universidade, que o melhor técnico é o nosso TOTVER, né? E aí a gente criou esse conteúdo autoral. Então, a nossa universidade, ela é feita pelos nossos TOTVERs. Então, ela tem um conteúdo autoral. Os TOTVERs são as pessoas que desenvolvem os conteúdos. E ela é uma plataforma de aprendizagem que já tem mais de 2 mil conteúdos técnicos e 40% desse conteúdo é feito de maneira 100% autoral pelos próprios TOTVERs, né, que são os nossos colaboradores. Os materiais são produzidos em formato de vídeo e eles são adquiridos e fazem parte do conhecimento desses tutors. Então, ela funciona como uma grande plataforma de gamificação. Os produtores de conteúdo, eles são avaliados de acordo com os conteúdos que eles produzem, né? Então, pela quantidade de conteúdo, pela relevância de conteúdo, pela qualidade do conteúdo. E as pessoas e os alunos são avaliados também por seguir essa trilha de conteúdo, pelas avaliações que eles fazem, pelo social que eles geram desses conteúdos que eles assistem. E assim a gente mantém a roda do conhecimento girando na TOTVS.
Cara, que ideia incrível. Eu não tinha ideia que funcionava desse jeito. E, enfim, dando certo, você resolve uma série de problemas, né? Primeiro, essa curadoria de quem vai produzir o conteúdo e o formato também, né? A gente vê universidades corporativas com aquele formato mais quadrado, aqueles manuais, ou, enfim, conteúdos que a pessoa tem sono só de começar a olhar. A verdade é essa, né? Muitos conteúdos de empresas são assim.
Mas... E ele acaba gerando, né, porque é o seu colega, então você já quer assistir porque é o conteúdo do seu colega, é alguém que você respeita, porque a gente sabe muito, né, que nesse mundo de desenvolvedores, isso já acontece de uma forma informal, né, você sempre vira para a pessoa que está do seu lado e fala, mas como é que é esse código mesmo, como é que eu faço aqui? Então a gente trouxe isso para uma plataforma para que esse como é que eu faço aqui atinja a maior quantidade de pessoas possível. Isso combina muito com a nossa cultura, né? Porque a gente tem essa questão do ambiente de compartilhamento, de colaboração, é o tal do valorizamos boa gente que é gente boa, né? Que eu falei no começo. Então, a universidade casa completamente com esse pilar de cultura que a gente tem.
Ah, muito bacana. E o conteúdo é 100% exclusivo das pessoas que trabalham lá ou tem convidados que de vez em quando podem incluir conteúdo na plataforma? Como é que funciona? Só essa última questão, Isabel.
Tem convidados também. Então, a gente tem dos nossos produtos, né? São os nossos techs, que são os nossos devs que produzem os conteúdos, mas a gente tem conteúdos de RH também, a gente tem conteúdos de convidados, então ela acaba sendo um misto de conteúdos.
Impressionante, muito legal. Isabel, vamos falar agora das pessoas da TOTVS e vamos falar também das pessoas que querem ser da TOTVS, nosso último bloco aqui. Bom, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas hoje tem quase 11 mil pessoas na TOTVS, é isso?
É, quando a gente fala do nosso ecossistema, assim, eu falo de 7 mil, porque a gente tem a TOTVS e a gente tem os canais da TOTVS, que são as franquias, né? Então, quando eu coloco as franquias da TOTVS, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, aí a gente fala de 11 mil.
Tá, me conta o seguinte, Isabel, eu tive uma experiência profissional com empresas de menor porte, no máximo 100, 150, 200 pessoas para gerir. E já é super complicado. Nessa escala, você já tem pessoas muito diversas, áreas diferentes dentro da empresa. Quem já tentou gerenciar, sabe na pele o que eu estou falando. Mas eu fico imaginando, né, uma empresa com 7 mil, 11 mil, enfim, funcionários, né, colaboradores. E aí, dentro desses colaboradores, vocês atendem empresas de diversos segmentos. Então, eu imagino que as necessidades de um software para varejo sejam completamente diferentes de um software para o mercado financeiro e assim por diante. E, além disso, vocês ainda têm pessoas de várias idades, enfim, diversidade grande, naturalmente, e áreas muito diferentes dentro da empresa, né? Uma empresa de tecnologia, então, obviamente, precisa ter um core grande de produtos de tecnologia, mas você precisa também ter uma parte humana importante de atendimento, né, e de outras atividades. Como é que você faz, Isabel, para que pessoas tão diferentes tenham os mesmos valores, né, e consigam se dar bem, de certa forma, respeitando aí as diferenças? Como é que é esse desafio?
Eu acho que a palavra principal aqui é o respeito à diversidade mesmo, né? Então, quando uma pessoa vem para a TOTVS, e aí se a gente pegar lá atrás, né, a TOTVS ela é a soma de muitas empresas. Então, é natural isso para a TOTVS. Então, aqui é natural para a TOTVS, por exemplo, você ser um líder de São Paulo e você ter a sua equipe espalhada pelo Brasil inteiro. E aí, aqui eu falo até da minha experiência pessoal, né? Quando eu cheguei aqui, eu falava assim, gente, qual é a complexidade de você administrar pessoas no Brasil inteiro, por exemplo, liderar pessoas no Brasil inteiro. Eu mesmo tenho equipe espalhada pelo Brasil. E para a TOTVS isso é muito simples, porque a TOTVS é a soma de mais de 40 empresas. Então, a diversidade aqui é a nossa forma de ser, né? E o respeito à diversidade é uma coisa super comum aqui dentro, né? Porque nós somos diferentes e nós nos aceitamos dessa forma, né? E é desta diversidade que vem a inovação, que vem as soluções criativas. Eu acho que isso é muito natural para a empresa. E quando você decide trabalhar na TOTVS, desde o momento zero, quando você toma contato com a nossa proposta, quando você entra lá no nosso site, começa a tomar contato com a nossa cultura, você já percebe que você está vindo num lugar em que o diverso é acolhido e o diverso é muito bem-vindo. Então, eu acho que eu sempre trabalhei em empresa muito grande, e sempre vi o lado brilhante de trabalhar em empresa muito grande, são as possibilidades múltiplas de carreira, né? Muitas vezes você muda de área, parece que você começou do zero, por mais que você esteja naquela empresa que tem os pilares fortes de cultura, mas você ganha uma possibilidade nova de carreira. Então, eu acho que isso é o grande diferencial de trabalhar na TOTVS. Você pode estar um dia trabalhando para o varejo, no outro dia você está trabalhando para o agronegócio, no outro dia você está trabalhando para a logística, né? Então, você tem essa possibilidade de ver muitas carreiras dentro da mesma empresa.
Ah, muito bacana. E hoje a gente está falando muito, né, de diversidade, uma série de programas dentro das empresas. E eu acho muito legal da TOTVS isso que você falou, né? Ela já nasceu diversa, já nasceu tendo que ser dessa forma, né? Fazer aquisições não é fácil também, você tem que ter uma cultura forte, mas tem que ser flexível também para poder absorver o que faz sentido da cultura das outras empresas, né? Das pessoas novas que estão chegando. Certamente deve ter sido um treinamento aí natural para a TOTVS ao longo desses anos, para lidar com essa diversidade.
Sim, com certeza.
E aí, uma dúvida também comum, né? Quando as pessoas olham para uma empresa de tecnologia, tendem a achar que a maior parte das oportunidades de carreira, elas estão mais voltadas para a área técnica, para a área de programação, desenvolvimento de software, etc. Na TOTVS, quais são as oportunidades assim, de carreira, Isabel? Se você tivesse que falar em ordem de grandeza, eu imagino que tenha, claro, né, uma necessidade enorme por profissionais técnicos, mas é só isso? Quem é de alguma outra área pode procurar também? Tem carreiras e oportunidades interessantes na TOTVS?
Não, a gente tem. Quem quiser agora ir lá no nosso LinkedIn, ou na nossa página no LinkedIn, ou na nossa página de carreiras, que fica ali no tots.com.br, no Trabalhe Conosco, a gente tem hoje mais de 260 vagas abertas. A maioria é, sim, no segmento de TI, mas a gente tem vagas na área financeira, na área de projetos, a gente tem mais de 33 vagas na área comercial, né? A gente tem vagas na RH também, então a gente tem vagas em todas as áreas e tem carreira para todas as áreas aqui. Então nós somos a maior empresa de tecnologia, a maior quantidade de vagas é em tecnologia, mas a gente tem carreira em todas as áreas aqui, então convido todo mundo a conhecer mais da TOTVS e conhecer as nossas vagas.
É, eu estava vendo aqui, né, a TOTVS, ela entrou aí para Top Companies LinkedIn, né, as 25 empresas que os brasileiros sonham em trabalhar, isso é em 2019. E aí eu queria te perguntar como é que é feita essa atração de talentos, né? Tem alguns programas especiais que vão incentivar a seleção e contratação de pessoas, né, que representam diversidade de gênero, raça, classe social, orientação sexual, etc. Tem algum programa diferenciado nesse tipo? E também isso vai falar quais são as formas mais comuns de se entrar na TOTVS, né? Tem esses programas de atração de talento, imagino que tem algum programa interno de indicação. Ou seja, se eu quero trabalhar na TOTVS, quais são os caminhos que eu posso tomar, Isabel?
Você pode tomar os caminhos, né? Como seguir a nossa página no LinkedIn, seguir a nossa página, olhar o nosso site de vagas, né, que é o clássico. A gente está sempre participando de muitos eventos de carreira, então a gente estava recentemente agora num evento chamado Afropresença, com universidades, divulgando a TOTVS, um outro evento de tecnologia chamado TDC, também. A gente estava lá divulgando as oportunidades de carreira da TOTVS. A gente tem um TOTVS Talks de carreira, que todo mês a gente divulga uma carreira diferente na TOTVS. Então, para acompanhar também, quem quer conhecer mais pode acompanhar. A gente tem meetups, aí mais voltado para o público tech, né? Então, a gente tem meetups para os devs, a gente tem podcasts também para acompanhar. Então, assim, dá para... Se entrarem no site da TOTVS, vocês vão conhecer todas as nossas comunidades para nos acompanhar, para nos seguir, para começar a viver mais da TOTVS e se aproximar da gente e dos nossos TOTVS. Então, a gente tem muita oportunidade constante. Então, mesmo quando a pandemia estava mais em julho, lá que a pandemia estava forte, a gente estava anunciando 100 vagas. Agora, a gente está com 260 vagas. Então, tem que se aproximar dos nossos canais, dos nossos TOTVS, que a gente está em divulgação constante.
Ah, incrível. Bom, a gente está, infelizmente, chegando aqui no final do nosso papo. Eu adorei. Não é mentira de apresentador. Foi muito legal o nosso papo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Isabel. Acho que, enfim, você é um profissional incrível, com uma carreira, né, super sólida, invejável, muito simpática. Me deixou super à vontade aqui no papo. Eu acho que seria bem legal se você pudesse falar com quem está, né, nos escutando agora, de um pouquinho dessa tua experiência de tantos anos vivendo em empresas grandes, agora, nos últimos tempos, aí, mais ligada à área de pessoas. Que conselho que você daria para as pessoas nesse momento do mundo, né, para aumentar a empregabilidade, melhorar a chance de carreira? Eu sei que não deve ser pouca coisa que você tem para falar, mas, assim, a coisa mais importante ou as mais importantes, na sua opinião, eu queria que você deixasse esse recado final aqui para os nossos ouvintes.
Ah, muito obrigada, Ricardo. Você também, muito simpático, deixa o entrevistado muito à vontade. Eu adorei conversar com você e poder participar aqui desse podcast. O que eu deixaria de conselho, que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de mundo, a gente tem tanta oportunidade de desenvolvimento, tanta oportunidade de caminhos para seguir, de coisas para aprender, que talvez sejam muita oportunidade. Então, eu acho que o mais importante seria a gente cuidar do planejamento, né? É traçar um caminho, um plano de desenvolvimento mesmo. Para onde você quer ir? Então, a TOTVS, com o que você ouviu agora, é uma empresa? Tecnologia é um caminho? Né? Então, traça um caminho para você. Né? Você quer ir para isso? Então, o que você precisa aprender? A gente tem muito conhecimento que está gratuito, muito à disposição, né? Então, plataformas com conhecimento disponível. Então, traça o seu caminho, quem são as pessoas que você precisa conhecer, quem são os sites que você precisa seguir, né? E foca. Foca o seu caminho, que com certeza você vai chegar lá. A gente tem muita oportunidade, a gente precisa de um pouco de foco e de planejamento para chegar onde a gente quer. Então, seria minha recomendação para todo mundo, porque esse mundo é muito louco. A gente tem muito estímulo e a gente precisa aprender a focar para conseguir o que a gente precisa.
Ah, faz todo sentido. Eu tenho um TED que eu adoro, chama O Paradoxo da Escolha, e ele fala um pouquinho disso, né? Hoje a gente tem tantas oportunidades que às vezes causa paralisia e a gente acaba não conseguindo focar e fazer nada. Então, acho que planejamento, foco e aproveitar exatamente essas oportunidades que a gente tem aí de forma gratuita, né, como a Isabel falou, que existem aos montes, acho que faz todo sentido. Belíssimas palavras finais, Isabel. Muito obrigado de novo.
Muito obrigada, Ricardo. Um prazer falar com vocês.
Pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse episódio se fizer sentido para vocês com seus amigos. Ajudem a gente a continuar fazendo esse trabalho de conversar com as melhores e maiores empresas do Brasil, para a gente saber como é incrível trabalhar por lá. Então é isso e até o próximo.